No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre a aprovação da privatização da Sabesp pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na última quarta-feira, episódio que incluiu a ação violenta da polícia contra trabalhadores do setor que se manifestavam contra a privatização. A gente vai saber ainda o posicionamento oficial da CUT. E ainda, CUT e CNQ cobram responsabilização da Braskem pela tragédia de Maceió. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Bom, mesmo com a pressão popular de movimentos sociais e do movimento sindical contra a privatização da Sabesp em São Paulo, deputados estaduais alinhados ao governador bolsonarista Tarcísio de Freitas aprovaram na quarta-feira, dia 6, o projeto de entrega da estatal à iniciativa privada. O placar de 62 votos a favor e um contrário se deu em um cenário de protesto da oposição que se retirou do plenário depois de a polícia militar reprimir, prender e tentar expulsar manifestantes contrários à privatização. O que já tem se mostrado marca registrada do atual governo de São Paulo voltou a acontecer com a ação da PM nessa quarta-feira. Tarcísio, no início de agosto, enalteceu a ação violenta da polícia realizada no Guarujá, litoral de São Paulo, que resultou na morte de 16 pessoas. À época, o governador chegou a afirmar que ficou extremamente satisfeito com a operação. Dessa vez, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a polícia tentou calar os manifestantes com o uso de cacetetes, gás lacrimogêneo e spray de pimenta, depois de o presidente da casa determinar o esvaziamento do plenário. Até mesmo jornalistas foram obrigados a deixar o local. Os manifestantes são servidores públicos da base do Sindicato dos Professores Estaduais e do Sintaema, que representa os trabalhadores do saneamento. 4 pessoas foram presas arbitrariamente: Ricardo Senesi, Lucas Carvente, Hendrio Luiz e Vivian Mendes, que inclusive foi candidata ao Senado por São Paulo nas eleições do ano passado. Ela é líder do Partido Unidade Popular. Já nessa quinta-feira, deputados da oposição disseram que vão ingressar com ações na justiça contestando o projeto de privatização e a votação, como se deu em um ambiente insalubre depois da ação da polícia, em que deputados não puderam permanecer por conta de riscos à saúde. De acordo com o deputado Paulo Fiorillo, do PT, a votação deveria ter sido adiada para o dia seguinte, porque o plenário ainda estava tomado por gás de pimenta. A deputada Paula, da bancada feminina, grávida, e também outros parlamentares com mais idade, estariam sob risco, né? Ficaram sob risco, por isso não participaram depois da votação, se retiraram. A presidência da Assembleia foi irredutível e colocou o projeto em votação. A deputada estadual do PT, Tainara Faria, nas suas redes sociais, relatou que o ambiente ficou infestado com uma repressão violenta contra o povo que estava se manifestando pelos seus direitos. Vamos ouvir.
Eu participei da negociação para a soltura dos detidos, a gente acompanhou aqueles que estavam feridos também e a gente repudia completamente a ordem do presidente André do Prado, que fez com que a polícia tivesse uma ação violenta dentro da Alesp, que aí eu vou dizer para vocês. O plenário ficou infestado com bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, uma repressão extremamente violenta contra o povo que estava ali manifestando pelos direitos do povo do estado de São Paulo.
A deputada Mônica Seixas, líder da bancada do PSOL, reforçou que seria um risco à saúde dos deputados, como Leci Brandão, o Suplicy, o Eduardo Suplicy e a deputada Paula. Ela disse que foi um cerceamento da liberdade parlamentar. Ela disse isso em relação à conduta de André do Prado, o presidente da casa, em continuar a votação. E outros deputados também se pronunciaram. O Enio Tato, também do PT, explicou que depois da bancada da oposição sugerir a transferência da votação para outro dia, o presidente da Alesp, muito nervoso e abalado pela situação, entre aspas, né, não quis nem ouvir os deputados e deu prosseguimento à votação.
Ele está percebendo o que aconteceu, o que a polícia fez contra
a população.
É muito grave. Mulheres, pessoas grávidas, pessoas doentes, né, pessoas com deficiência. Então ele está muito nervoso e não deixou nem a gente falar e nem sugerir encaminhamento no dia de hoje. Ele quer votar de qualquer jeito. Não concordou em transferir para terça-feira.
Ou mesmo para amanhã, poderia ser para amanhã.
Poderia até ser para amanhã, mas terça-feira ele pode ser muito.
Já o deputado estadual Barba, do PT, descreveu como ficou o ambiente do plenário Juscelino Kubitschek depois da confusão.
Eu fiquei lá dentro até o final e já sou treinado com isso. É insuportável, as condições totalmente insalubres. O prédio da Juscelino Kubitschek deu um espaço ruim, quando está normal, vocês imaginam que um gás de pimenta, gás lacrimogêneo, né? Só não foi pior do que a reforma da Previdência, mas foi igual a reforma da Previdência, que jogaram bomba dentro da galeria e tiro de bala de borracha, que hoje não teve. Mas a violência da polícia foi a mesma e nós aqui vamos repudiar o tempo todo. O presidente quase nem queria ouvir a gente. É, nós falamos, olha, você não tem acordo, então nós estamos informando da nossa posição, que vocês vão validar um processo sem oposição presente e sem deputados e deputadas sem condições de trabalho para exercer o seu direito de voto.
Quem também esteve presente na sessão, enfim, presenciou toda essa situação, foi a professora Bebel, deputada professora Bebel, a Maria Isabel de Azevedo Noronha, do PT, também segunda presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP. Ela esteve lá e ela condenou a violência policial contra os manifestantes. Ela chegou a se colocar na frente dos policiais para tentar conter o avanço da violência nas galerias da Assembleia. Mesmo na presença de Bebel, a truculência da polícia prosseguiu com as agressões aos manifestantes. Bom, reunida em São Paulo, né, nessa quinta-feira, a direção da CUT expressou por meio de nota seu posicionamento em relação à privatização aprovada pela base aliada de Tarcísio de Freitas, o governador do mercado. Na nota, a direção da CUT afirma que as consequências dessa apressada e nefasta privatização serão a população paulista, principalmente a parcela de baixa renda, sofrer com o aumento das tarifas e da precarização dos serviços. A CUT repudia não somente o processo de privatização do estatal, mas também a violência praticada contra os trabalhadores e trabalhadoras do setor durante a sessão dessa quarta-feira. A CUT de São Paulo também repudiou a prisão das 5 pessoas e também em nota, né, manifestou repúdio à aprovação do projeto de privatização da Sabesp. Na nota, São Paulo afirma, além da brutalidade da PM ao atacar manifestantes e trabalhadores com gás e cacetetes, repudiamos igualmente a pressa e a falta de debate na aprovação do projeto de privatização da Sabesp pelo governador Tarcísio de Freitas. Bom, vale lembrar que Tarcísio de Freitas, lá no mês passado, em novembro, né, chegou a titubear em relação a privatização da Sabesp. Na verdade, ele foi pressionado, né? Porque a população do estado de São Paulo viu que a privatização realmente representa, né, em termos de precarização de serviços. Todo mundo conhece já o caso, houve uma tempestade em São Paulo, caiu energia elétrica e milhares de residências, ou seja, milhões de pessoas, né, ficaram sem energia elétrica, algumas por até 10 dias. E é resultado da privatização da energia elétrica, do serviço de energia elétrica em São Paulo, que hoje é de responsabilidade da Enel. No entanto, Tarcísio, ainda assim, continuou com seu projeto privatista e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o PL da privatização da Sabesp nessa quarta-feira. A oposição, como a gente já disse, vai entrar com ações, inclusive tentando anular essa sessão dessa quarta-feira, dados os fatos e também a maneira como se deu, né, de forma até considerada ilegal pela oposição, né, de não ter adiado a votação para outra data por causa do ambiente ter ficado realmente insalubre, impraticável, né, com o gás de pimenta da polícia militar. E agora a gente fala sobre uma outra nota, sobre um outro posicionamento, ou melhor, o posicionamento sobre um outro assunto da CUT e da CNT, a Confederação Nacional dos Químicos, a respeito da responsabilização da Braskem pelo crime ambiental em Maceió. Esse desastre que é iminente, né, em Maceió, em Alagoas, por causa do afundamento de uma mina de salgema da Braskem, já deixou desalojadas 60 mil pessoas em 5 bairros da capital lá de Alagoas, coloca luz ainda mais uma vez sobre a atuação de uma empresa privada que visa apenas o lucro em detrimento da população. Diante dessa situação catastrófica, a CUT e a Confederação Nacional do Ramo Químico, a CNQ, assinam uma nota conjunta em que se solidarizam com as vítimas e exigem a responsabilização integral da Braskem pelo crime ambiental e para que a Petrobras, segundo a maior acionista da empresa, assuma o controle majoritário da petroquímica. Para as entidades sindicais, as operações em setores estratégicos, como os em que atua a Braskem, precisam estar sob o controle majoritário do Estado com o intuito de que seja rompida a lógica do lucro a qualquer custo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!